Pelé, 2 na barreira, correu o rei, atirou, gol!
O cara
marca
a sessão, boa pra lá, sempre na frente, a pênalti! Olha o Santos chegando a chance de mais um gol! Gol! O Neymar pode bater de primeira!
Um orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos em mais uma edição com uma derrota do Santos para o Palmeiras. São 10 partidas que o Santos não consegue vencer o Palmeiras, é uma freguesia absurda. 3-1, o placar até que para quem vê o placar fica ali achando que foi um jogo ok, 3-1, mas o Palmeiras dominou o jogo inteiro. O Santos teve vários problemas, João Paulo saiu, enfim, tudo complicado mais uma vez. O Santos se aproximando cada vez mais da zona do rebaixamento. E vamos discutir possíveis soluções, o que vai acontecer. Estou hoje com Bruno Gutierrez e estou com Isabel Nascimento para falar do futuro um pouquinho, porque falar desse jogo do Palmeiras aí vai ser difícil, né? Mais uma vez o Santos sendo completamente dominado, mas vamos falar do futuro. Tentar falar do futuro, Isabel Nascimento, a maior e melhor cientista de todos os tempos. Você já está aceitando o Lucas Lima como um futuro reforço ou você continua não querendo?
Bom dia, boa tarde, boa noite, Amaral, Bruno, todos e a todas que estão nos ouvindo. Não, Amaral, eu acho que assim, eu acho que o ponto que a gente está agora é... não dá para simplesmente aceitar algo porque está no fundo do poço, sabe? Eu acho que a gente precisa cobrar, da mesma forma que a gente cobrou desde o começo do ano, reforços. E eu não acho que porque você está numa tragédia tão grande, você precisa simplesmente aceitar qualquer pessoa. Muito triste a matéria que diz, né, que o Santos foi rejeitado por 22 jogadores. Isso é algo assim, a gente nunca imaginou isso na nossa vida, né? O nosso Santos ser rejeitado por tantos e tantos jogadores que simplesmente não querem encarar isso, né? O Santos já não virou algo... Tá longe, né, Amaral, de ser o famoso orgulho que nem todos podem ter. É o orgulho que nem todos querem ter, né? É o orgulho que realmente as pessoas têm medo de participar desse momento do Santos porque sabe que tem grandíssima chance de ficar marcado na história. Então, eu acho que eu ainda não aceito, mas eu entendo no ponto de tipo, ah, mas ele pode ajudar. Só que é muito difícil, Amaral. Eu acho que realmente, além de tudo que você falou, existe uma questão absurda de sorte, né? Porque o que aconteceu com o João Paulo logo depois que a gente vende o John, que a gente sempre pontuou bastante aqui no podcast, né? Como a gente era contra essa venda, pelo menos eu, né? Uhum. Nesse sentido, mas é isso. Eu acho que a gente não pode também aceitar alguém que... Eu até compartilhei, não sei se você chegou a ver, os meus vídeos de 2017 na minha GoPro no início do canal. Não, é 2019, né? Quando ele foi por... Bom, por ali. Não, acho que é 2017, né, quando ele sai do Santos. Então, não sei, Amaral, eu acho que é um momento muito difícil, é desesperador, só que a gente não pode usar desse momento desesperador para aceitar qualquer coisa, seja jogadores ou seja essa proposta absurda aí do Ângelo, nossa, seria muito ruim ver isso acontecer com o Ângelo, mas de qualquer forma a gente também tem que pensar no jogador, então... É que se você pensar no jogador, você não vai querer ninguém no Santos, né? Você vai querer que, ah, não, segue a sua vida, que tá tão difícil. Só que a gente precisa que alguém consiga encarar esse desafio. O problema é que a gente tá vendo é que ninguém quer encarar esse desafio que é estar no Santos.
É difícil mesmo. E assim, até tem... Acho que nos últimos dias a diretoria tá sendo muito cobrada. Teve negócio de invasão na torcida, teve não sei o quê, protesto e tal. Teve a coletiva do a coletiva, não, a entrevista que o Odair deu ali no pós-jogo, né, na zona mista. Que ele falou essas coisas todas, de que, pô, a gente tá trabalhando, mas ninguém quer, não sei o quê, mas o Santos tenta alguma coisa. A notícia de agora de manhã, dada pelo Bruno Gilfrida, que não tá fazendo podcast hoje com a gente, porque vai trabalhar até tarde, porque hoje ainda tem uma questão política, né, que é a reunião do Conselho, que pode esquentar bastante a chapa ali, muita gente começando a pedir impeachment do presidente, enfim. Mas depois a gente fala um pouquinho dessa parte política. Por enquanto, o que pintou hoje de notícia de manhã foi que o Santos está negociando a contratação de um meia colombiano jovem chamado Daniel Ruiz, de 21 anos, que joga no Milionários. O Santos estaria tentando conseguir isso com empréstimo, com opção de compra. Alguns jornalistas da Colômbia, inclusive, chegaram a bancar que essa negociação já está feita, mas por enquanto a informação que nós aqui, que o Bruno Gilfrida, o Bruno Gutierrez e o Iago Rudá, que são os setoristas do Santos, têm, é de que ainda está em processo de negociação. Bruno Gutierrez, mais alguém por aparecer aí, porque está desesperador, né? O Santos só tem até o dia 10 para inscrever jogadores no Paulista, e com esse elenco as chances de brigar pela queda são cada vez maiores. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Salve, salve, Amaral, Bel, todo mundo que escuta aqui o podcast do Peixão. É, Amaral, por enquanto são muitas especulações, mas poucas confirmações sobre negociações, né? Daniel Ruiz, a gente já vinha ouvindo o nome dele desde a semana passada, só que só veio uma confirmação agora de realmente uma proposta do Santos, interesse formal do Santos hoje. Então é um jogador que alguns ali, até colegas da imprensa falam, ah, pode ser um novo James Rodríguez, eu acho que é jogar muito peso em cima de um garoto de 21 anos, essa responsabilidade de ser o novo James Rodríguez, ainda mais vindo para um Santos da situação que está. Imagina se você chega para o torcedor falando que a gente está contratando o James Rodríguez 2.0, a pressão que esse garoto não vai ter para corresponder em campo, né? E daí uma, duas partidas que ele tenha a nível de Brian Angulo, ele vai ser xingado. Mas a gente estamos indo atrás, né, buscando informação. Foi falado até na coletiva com o Dary Helma de Xavier, Cantígio, né? O Xavier era do Corinthians, se não me engano, agora está sem contrato, Cantígio que é do Corinthians, mas o que a gente ouviu lá de dentro é que nenhum dos dois, assim, o Xavier nem foi cogitado, e o Cantígio está muito acima, né, do que o Santos pode arcar hoje, assim, está fora do radar do Santos. O que o Falcão falou, lógico que para a imprensa é ótimo que ele seja transparente, mas ele acaba meio que cometendo um sincericídio, né, Amaral, Bel, porque a partir do momento que você fala, deixa público que mais de 20 jogadores recusaram vir para o seu time, você faz com que o mercado se torne cada vez mais difícil, porque qualquer jogador que vá negociar ou que tenha um interesse com o Santos, primeiro ele vai ficar com o pé atrás, porque se outros mais de 20 caras recusaram porque eu vou para lá, e se eu for, eu vou querer mais ainda, então, né, um salário maior pelo risco, né? O risco Santos que significa hoje jogar no clube que está aí de novo, com essa ameaça de rebaixamento em estadual pelo terceiro ano seguido. Eu, particularmente, acho que não vai correr esse risco pelo nível dos outros times, não pelo Santos, mas porque Ituano e Portuguesa, por exemplo, estão muito abaixo. Acredito que o Santos não vá fazer uma campanha tão ruim a ponto de ficar abaixo de algum desses dois, ou até da própria Ferroviária, que também vem mal, mas precisa se reforçar urgente, né, Amaral? Como você disse, sexta-feira é o prazo limite para inscrição na Federação Paulista, você precisa estar no BID da CBF antes de ter a inscrição, ou seja, o prazo é mais apertado ainda, e bateu o desespero, né? A gente vai ver aí o presidente Andrés Rueda ter que estar catando cavaco para tentar conseguir alguma contratação e dar uma resposta para o torcedor, que, como você disse, Amaral, está nessa pressão, né, de contrato ou renuncia. O recado da torcida organizada, né, de uma das organizadas do Santos, foi claro para o Rueda. Mas, por enquanto, é o Lucas Lima, que ainda está ali em banho-maria, né, esperando. A impressão que se tem é que o Santos vai tentar montar um pacote e daí anuncia o Lucas Lima nesse meio para não ter essa pressão em cima do jogador também. A gente sabe que a rejeição em cima dele é muito grande, mas, por enquanto, nenhum outro nome aí despontando, né, como interesse do Santos.
Pois é, eu entendo a rejeição da torcida ao Lucas Lima e obviamente, eu fiquei bastante puto, essa palavra para se falar, né, puto, com aquele rendimento final do Lucas Lima do Santos antes de ir para o Palmeiras. Mas, eu discordo da Bel, e Bel, me permita discordar, porque é isso que a gente tem que fazer aqui, né, discordar um do outro. Mas eu tô nessa situação de tanto desespero, cara. Você olha pro meio do campo do Santos e vê tanta, assim, é uma indigência na criatividade, que, assim, cara, beleza, chega o Lucas Lima aí, vamos botar ele para jogar 2 meses, se der certo, deu, se não der certo, porque, assim, o Santos não consegue criar nada. O Santos é um time, assim, no jogo contra o Palmeiras até começou ali equilibrando um pouco as funções e com um esquema defensivo mais ou menos bem arrumado, né? O Palmeiras não tava sufocando até sair o primeiro gol. Mas depois desanda, né? A impressão que dá é que quando o Palmeiras quis jogar, jogou. Então, assim, precisa de muito reforço o time, né? O elenco é muito pouco qualificado e, assim, não só é pouco qualificado, como é muito jovem, e aí você vai perdendo a chance desses jovens se aprimorarem com jogadores melhores, com mais tranquilidade para trabalhar, e você vai queimando o jogador. É um círculo ali que está muito ruim, que a gente precisa trazer bastante. Assim, o Santos precisa trazer jogador em quantidade e em qualidade, não é só qualidade, né? Precisa trazer muita gente para qualificar o elenco. Concorda, Bel? Com a parte do Lucas Lima, você sabe, eu sei que você não concorda, não. Você não quer ver ele nem vestido de ouro.
Pior ali. Que assim, sim, tenho muita raiva dele. No meu antigo trabalho, tirei uma foto com ele, mas ele estava com o Santos, pelo menos, ainda. É, eu acho que não é o Lucas Lima, entendeu? Podia ser o Zeca, sabe, por exemplo, uma pessoa que foi super problemática no Santos. Podia ser o Ganso naquele momento, não agora, né, que ele fez um bom campeonato com o Fluminense. Eu acho que o que dói mais pra mim é você precisar disso, entendeu? Você tá numa situação tão complicada que você precisa de peças que acabaram com o seu clube, que estão fora do mercado, que estão treinando com ex-jogadores, para que você ressuscite algo. Eu acho que é esse o ponto que me dói, sabe? Podia, como eu falei, eu dei o exemplo do Zeca, podia ser qualquer outra pessoa, sei lá, o próprio Gabigol com 32 anos, super em baixa, depois de ter feito tudo que ele já fez. Não sei, tô lembrando nomes aí que acabaram sendo ofensivos aí com a torcida do Santos, né? Gabigol agora, óbvio que eu queria o Gabriel, mas eu digo assim, no sentido de você precisar disso, sabe? Poxa, eu fiz, acho que eu falei isso aqui, eu fiz uma entrevista no meu canal com um cara que sabe tudo de mercado sul-americano, e no vídeo ele trouxe, assim, umas 10 opções de meias. É claro que, como a gente tá falando, pode ser um monte de Angulo e Johan Julio que não vai dar certo, mas me entristece você parecia que tá sempre na mesma, sabe? Que se ainda o Robinho tivesse na ativa e ia atrás dele, que poderia pintar Diego de novo se tivesse, não tivesse aposentado, claro, né? Pelo amor de Deus, tô falando Robinho como se nada tivesse acontecido. Eu só tô falando no sentido de os mesmos nomes, sabe? Parece que a gente, se o Ricardo Oliveira tivesse na ativa e atrás do Ricardo Oliveira também, parece que a gente não sai disso, sabe? Isso que é pequena demais. Eu acho que essa é a minha dor. A dor, ela vai além de Lucas Lima. A dor, ela vai no sentido de aonde que a gente chegou. E é engraçado, porque no final de semana eu gravei o meu vídeo no canal e bombou o meu vídeo, porque eu senti muitas pessoas vindo falar comigo, vascaíno, até palmeirense mesmo, falando que já passaram por isso, que sabem o que a gente tá sentindo. Só que eu acho que a diferença é que hoje, Amaral, quando a gente cai, quando um time cai, né, espero que a gente não caia, as situações são muito diferentes. E é uma coisa que o Gutierrez sempre fala, você olhar muito pro orçamento e esquecer do que vai acontecer com o orçamento na hora que você cair, isso que é algo que parece que não tá na conta do Rueda. Que hoje cair não é como quando o Palmeiras caiu, quando o Corinthians caiu, que a cota continuava igual. As coisas são muito diferentes. Então isso preocupa demais. Eu acho que é muito mais... que sorte, né? A do Pelé, pelo menos, que conseguiu não ter esse momento tão sombrio na memória dele, né? E, de fato, pensar no Santos como um time que nunca caiu e que enfrenta tempos ruins e bons, mas assim eu nunca pensei que a gente pudesse passar.
E Bel, só para completar, Amaral, mesmo que não caia, mudaram-se os parâmetros para você se classificar para uma Copa do Brasil.
Sim, tem a Copa do Brasil, gente.
Se o Santos não ficar entre os 6 primeiros do Paulista, ele não garante vaga na Copa do Brasil. Então, mesmo que você não caia, ano que vem o orçamento já fica prejudicado porque você deixa de participar da competição que mais paga dentro do futebol brasileiro. Então, é tudo que tem que se pensar. Não é só a luta contra o rebaixamento, é você ficar fora de competições importantes, seja aqui no Brasil, seja competições sul-americanas, por um mau planejamento do futebol, né? Porque abandonou-se o futebol no Santos, infelizmente.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
É verdade. Não, e essa situação da Copa do Brasil vai ser mais um vexame, assim, porque o Santos até, indo um pouco na sua linha otimista que você fez no começo do seu discurso, o Bruno, de que você acha que o Santos não cai pela fragilidade dos adversários. Talvez o Santos não caia mesmo, não. Eu acredito em uma vitória contra São Bento. Acho que vai dar para dar uma melhoradinha. Aí depois tem, ainda tem um jogo contra a Portuguesa, tem um jogo contra o Ituano na última rodada, e o Ituano pode, talvez chegue lá já ter rebaixado. Então acho que o Santos não cai. Mas já ficar fora da Copa do Brasil, não ficar entre os seis primeiros, já é um vexame, gente. Assim, já é uma coisa horrorosa assim, que o Santos não consegue. Então, não se classificar para a segunda fase do Paulista pelo terceiro ano consecutivo é um vexame. Então, não dá, assim. As pessoas estão relativizando isso dentro do Santos de uma forma que não pode ser relativizada. Então, é um discurso eterno de... Ah, estamos melhorando, estamos qualificando, estamos pagando as dívidas. E aí, eu até quero emendar para um outro papo que eu vou puxar você, Bruno, que é o ponto político, que hoje teremos reunião do Conselho Deliberativo do Santos e muita coisa rolando nas redes nos últimos dias, além de um pedido de impeachment aí, puxado por 26 conselheiros. Lembrando que o Santos tem 300 conselheiros hoje, Bruno, ou 200, eu que me enganei agora. 300, né? Ainda são 300.
Eu acho que são 300 ainda, Amaral.
Ainda são 300, são nem 10% dos conselheiros. E no fim de semana rolando em muito nos grupos de WhatsApp de torcedores e em redes sociais, uma planilha que, na verdade, é um documento apresentado pelo... que teria sido apresentado pelo Conselho Fiscal do Santos, que diz que o Santos não diminuiu o número de dívidas, que continua acima de 550 milhões de... mais de 500 milhões de reais, que teria aumentado a dívida em relação ao ano passado. E acho que isso tudo vai ser discutido hoje no Conselho. O que vocês estão esperando para essa reunião de hoje, Bruno?
Amaral, essa questão da planilha, você vê que o que o Rueda fez, mais ou menos, foi uma transferência, né? Ele tira a dívida urgente, ele abaixa a dívida urgente, só que aquela dívida de longo prazo acaba aumentando, né? Parece que saiu de um ponto que era mais urgente, que tem a questão de sofrer transfer ban, essas coisas, e daí coloca ali na dívida para ser paga em mais parcelas, num período maior de tempo. Essa reunião, Amaral, ela vai ser muito para que o Rueda seja sabatinado pelos conselheiros e que dê respostas, e respostas convincentes em relação ao planejamento do Santos, em relação ao campo e bola, principalmente, mais do que só pagar as contas. Ele vai ter que convencer os conselheiros de que o time vai dar uma resposta e de maneira urgente. É uma reunião que vai ter transmissão até para as torcidas organizadas, então a gente pode esperar o Rueda sendo muito questionado, uma pressão em um ano eleitoral, né? A gente não pode esquecer disso, tem eleições do clube no final do ano, em que o presidente diz, uma promessa de campanha, que não se candidata à reeleição, mas ainda não sabemos, em que até agora não apareceu também nenhum pré-candidato, nenhum nome que tenha despontado dentro do clube. E com todo esse clima político efervescente dentro do Santos, no ano eleitoral, o Rueda talvez sofra ali o momento de mais aperto dentro do Santos. Porque, lógico, ele tem um conselho na mão, entre aspas, né? A maioria dos conselhos, todo conselheiro efetivo ali eleito, foi eleito pela chapa dele, né? Mas uma hora a paciência esgota, né? Mesmo você sendo aliado, você vendo que o time está desempenhando em campo, sem conseguir contratar, tudo que está acontecendo, vai vir a cobrança. E o presidente vai ter que dar essa resposta. Espero momentos de aperto, a gente espera... manifestações fora da vila, né? A gente sabe que a torcida, uma das torcidas organizadas, tem a sede ali bem do lado da Vila Belmiro, então vai ser mais um clima tenso e mais um incêndio que o Rueda vai ter que apagar, e com a credibilidade dele já arranhada, né, em virtude desse mau desempenho do clube nos últimos anos.
É verdade, teremos uma reunião tensa hoje à noite, acompanhe tudo no GE. A gente vai estar lá com uma cobertura full a respeito dessa reunião para ver o que vai acontecer e quais explicações que o presidente Andrés Rueda vai trazer para esse momento do Santos, que ele também precisa falar, né? Ele precisa vir, precisa conversar, entender, mostrar para a torcida o que está sendo feito, porque é difícil, né? Depois de 2022, que ele tanto falou que em 2023 a gente teria um ano razoável, bom, nem isso a gente está tendo, né? Hoje a gente vai fazer um podcast mais curtinho, já sofremos demais com o Palmeiras, a gente não quer ficar falando muito sobre isso, não. Então vamos falar um pouco sobre o próximo jogo contra o São Bento, que aí o Santos vai ter mais uma série de desfalques, né? João Paulo não deve jogar, o Gutierrez?
João Paulo, a gente está aguardando uma atualização sobre o caso dele, né? Ele ia fazer um novo exame hoje para ver a questão da distensão, né, na coxa, ver como é que está essa tendinite, né? Não é distensão, é tendinite na coxa, se melhora, se não melhora, mas ele ainda é dúvida para o jogo. Se eu fosse o Dery Helman, preservaria o João Paulo para o clássico, que a gente vai ter fim de semana, e usaria o Vladimir contra o São Bento. Mas ele dos que estão em dúvida, é o que pode voltar, né? Agora, a gente já sabe que Zanocello, talvez o torcedor fique até feliz com isso, não volta agora. Já tem aquelas outras lesões que influenciaram contra o Palmeiras. Que também
alguém volta ou não,
vão
dos que
retornar.
Estavam machucados?
Ainda não, Amaral. Pelo que a gente sabe, o Felipe Jonathan está evoluindo, mas ainda nem foi inscrito. Ainda não deve retornar contra o São Bento, mas de todos ali, ele é o que está mais próximo de poder retornar. Tem a questão do Miguelito, aqui o Miguelito também tem a questão da lista, ele tem 18 anos, mas ele ainda não tem um ano de contrato com o clube, então ele entraria na lista A, e tem os reforços, o Santos não sabe quem vai chegar e tudo. Mas o Miguelito, já recuperado, ele tem que recuperar a parte física, né, e a cabeça, principalmente, né, pela perda que ele sofreu, que foi muito dura para ele. E o Felipe Jonathan são os dois que estão ali num caminho maior de evolução. O Ed Carlos um pouquinho mais atrás, a expectativa é que o Ed Carlos voltasse a treinar com o grupo no final desse mês, mas os outros aí demandam um pouquinho mais de tempo para poder retornar.
Ok. Isabel, qual é a sua expectativa para esse jogo? O que você acredita? Em quem você confia? Quem que você acha que vai falar assim, pô, esse cara aqui vai salvar o Santos na próxima quarta-feira? Tem alguém que você acredita nisso? Você vai ao Canindé na quarta-feira?
Talvez eu vá, sim. Tô resolvendo ainda algumas coisinhas, que eu tô com umas coisas no trabalho essa semana, mas eu acho que, Amaral, é muito difícil hoje, né? O Santos não tem um craque. O mais perto de um craque que o Santos tinha é o próprio Soteldo, né? Que aconteceu tudo que aconteceu com ele. Alguém que pudesse fazer a diferença, a gente sabe que estaria na mão do João Paulo, também não dá. E apesar que eu sei que a gente não quer voltar no clássico contra o Palmeiras, mas de longe ter sido o goleiro um problema, né? Eu acho que é legal também a gente pontuar que assim, o Vladimir entrou, fez defesa importante, os gols ali meio que o Vladimir meio que faz a parte dele, né? E depois ali a defesa não faz a parte dela. Então eu também queria pontuar que o Vladimir sempre foi assim, né? Um bom goleiro reserva, assim, sempre quando precisou dele em grandes momentos, ele entrou. É que a continuidade do Vladimir acaba que ele não rende tanto. Mas...
E tem um problema, Abel. O Vladimir, ele nunca entra numa situação tranquila. Nunca. Sempre quando ele cai no gol do Santos é para resolver bucha. É o Santos mal, é um clássico pela frente, é uma sequência de derrotas, e daí aparece a chance pro Vladimir. Infelizmente, ele também não tem sorte nisso.
Exatamente, ou aparece uma final, ou aparece tipo, nunca vamos fazer um teste com o Vladimir, e é sempre assim, nosso goleiro se lascou, entra aí. Então eu não vejo essa pessoa, Amaral. Hoje eu acho que essa pessoa não existe, uma pessoa que entra, chama a responsabilidade. Hoje você tem 35% desse elenco do Santos, pessoas novas, então a gente tá falando de Dodi, seja Mendonça, seja Messias, o Carbajal, até o Carbajal volta, tem chance, ô Bruno?
Ainda não, Bel. Ele estava fazendo trabalho com a fisioterapia ainda. Vamos ver como o Santos vai divulgar aí nessa segunda até terça-feira, mas a chance é bem pequena do Carabarral retornar.
Então, por exemplo, eu coloco também o Carabarral nesse ponto, né, de pessoas novas, nesse sentido, porque acaba não tendo jogado muito, então esse é o problema. Você tem um time que 35, 40% desse time é novo e os outros 40% tem menos de 20 anos, sabe? Então, e vai faltar o 20 na minha linda conta de pessoa de comunicação. Mas, bom, eu acho que não, Amaral, respondendo sua pergunta de maneira nada objetiva, hoje eu não vejo o Santos como uma pessoa que chama responsabilidade. Acho que você poderia ver no João Paulo, no Soteldo, mas as pessoas estão fora. Marcos Leonardo tem talento, só que é a pior pessoa ali, né? É dificilmente você ver um centroavante conseguindo mudar totalmente o esquema, porque ele precisa da bola, ele precisa que a bola chegue até ele.
Bruno, será que o Odair tem alguma chance de dar uma chance pelo menos pro Ivonei nesse jogo?
Olha, Amaral, se o Santos tiver uma situação um pouco mais tranquila dentro de campo, né, tiver com uma vitória, com o apoio da torcida, enfim, as coisas estiverem caminhando bem, existe essa possibilidade. Até pelo discurso do Odair, eu não vejo ele, por exemplo, colocar o Ivonei como titular com a responsabilidade de resolver o meio-campo do Santos. Eu acho que ele ainda vai apostar...
Seria até injusto, né, pra falar a verdade, né? Imagina, você começa o jogo com o Ivonei agora, sabe? Tipo, é isso o cara que vai ter que salvar? É sério? Que acabou de voltar da base? Enfim, mas desculpa, continua.
Eu vejo mais ele, por exemplo, sem usar Nocelo, entrando com o Camacho ou com o Lucas Barbosa, do que propriamente com o Ivonei nessa terceira vaga de homem de meio campo. Mas acredito que se as coisas caminharem bem no jogo, tiver um cenário propício, ele tende a colocar o Ivonei sim, até porque ele disse que vai oportunizar todos os atletas. Então, se ele vai dar oportunidade para todos, é bom que ele coloque o Ivonei num jogo teoricamente mais tranquilo, como é o São Bento, do que num clássico contra o São Paulo. Eu só queria, Amaral, fazer um comentário. Estava conversando com alguns colegas da imprensa que estiveram no jogo contra o Palmeiras e que estão muito ali na bronca com o Mendoza. Porque na zona mista chamavam jogadores, né? Muitos deles não queriam falar, tal, respondiam, mas o Mendoza passou andando devagar, as pessoas chamando, ele rindo com um sorriso de deboche no rosto e ignorando, assim, indo até o ônibus. A galera ficou na bronca com o Mendoza pelo comportamento dele. Um dos colegas de imprensa falando assim: eu acho que o problema do Mendoza então é que ele é surdo, então ele não ouve as orientações em campo.
Ai, ai, tantos problemas do Santos, assim tá difícil, mas a gente continua com esperança. Isabel Nascimento, seu palpite para Santos e São Bento?
Bom, que o São Bento vai abrir o placar com 13 minutos de uma bola parada.
Aquela
mais?
Falha da zaga, assim, falha da bola alta.
Falha na bola alta, claro. Ah, Amaral, não tem como, cara. Eu vou no 1-1. É muito ruim.
Eu tô otimistinho aqui, vou no 2-1. Santos até pode tomar esse gol aí seu, mas vai conseguir a virada, vai ser bonito, etc. Então. Ou então vai sair ganhando e vai tomar aquele gol no final e vai tomar um sufoco do São Bento nos 15 minutos finais. Você, Bruno, dá o seu palpite aí. Você que tempos atrás era o cara do otimismo desse podcast.
Ah, mas esse time
acabou, né?
Tá acabando com o otimismo de qualquer um, viu, Amaral? Olha, se o time conseguir marcar pela primeira vez na temporada um gol antes do adversário, eu acho que o Santos consegue fazer até um 2-0 e jogar mais tranquilo. Agora, se sair atrás no placar, eu prevejo uma partida que nem foi contra a Ferroviária, buscando o empate, mas não saindo disso, e mais protesto, e aquele clima agradável, né, no Canindé, como foi contra a Ferroviária depois do apito final.
Lembrando que em 6 partidas, o Santos só esteve na frente do placar durante 5 minutos, que foram aqueles 5 minutos finais do jogo contra o Mirassol. Depois nunca mais esteve na frente do placar. A gente não pôde nem comemorar uma vitória parcial do Santos praticamente esse ano. Tô nem falando de ganhar o jogo, não. Só de estar na frente, a gente fala, caraca, estamos ganhando. Não consegue nem fazer isso. Mas eu aposto no 2-1, vamos lá. E acho que dessa vez o Santos consegue pelo menos tirar um pouquinho ali a cabeça do mar, porque tá difícil, assim, tentar sair do desafogo ali para dar um pouquinho de respiro para esse time, para o jogo contra o São Paulo, que se empatar ou perder, aí chega no clássico contra o São Paulo em completo desespero, aí vai ser muito ruim. É isso então, a gente fica por aqui, voltamos na próxima quinta-feira, se Deus quiser, com uma vitória do Santos pela primeira vez e pela segunda vez no ano, depois de muito tempo. E você escuta o GE Santos em todas as plataformas de áudio, no GE, no Globoplay, em tudo quanto é canto você escuta o GE, no próprio GE, você escuta ali. E a gente vai estar aqui de volta na quinta-feira. Beijos e até lá. Wow.